Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna. E já não entrávamos nas ondas eletromagnéticas assim há uns meses, mas cá estamos de novo e em grande. O tema é tão médico e por si só tão da medicina interna, mas com a profundidade habitual da medicina interna, por se tratar de um tema transversal a todas as especialidades médico-cirúrgicas e bem como longitudinalmente a todo o percurso do doente. E estou muito contente, temos connosco um grande colega, quem já conheço há muitos anos, que não necessita muitas apresentações, o professor Vasco Barreto, vice-presidente da direção da SPMI, diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, professor associado do ICBAS e ainda não chega, sempre muito envolvido na Federação Europeia de Medicina Interna. Um grande prazer poder falar com ele. Olá, Vasco.
Olá, olá Maria, estás bom? Olha, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Estou muito contente por podermos conversar um bocadinho sobre este assunto. Espero que seja uma conversa interessante.
Vai ser e já está a ser, porque vamos falar de uma coisa que é o artigo de opinião que publicaste e já está em Ahead of Print, portanto aqui é para ouvir e para ler, e nota de alta, reflexões e proposta de guia prático. Isto é um tema que toca a todos os médicos, principalmente na sua formação. Quem nunca, interno de medicina interna ou de qualquer especialidade, a nota de alta, tão importante, e que é o momento em que estamos ali a discutir com o nosso orientador. E adoro a maneira como abres logo o artigo, na introdução, e que passo a citar: o doente, sendo obviamente parte interessada, não é o destinatário da nota de alta. A informação relevante deve ser-lhe transmitida no momento da alta, mas o relatório destina-se a outros profissionais. Estas afirmações parecem demasiado evidentes para ser necessário enunciá-las, mas é importante desde já entrar em detalhe em alguns dos conceitos aqui contidos. Eu gosto disto, parecem demasiado evidentes. Mas então o que é que te levou a isto do que parece evidente e a escreveres, Vasco?
Olha, esse nota de alta, como dizias, é um clássico para os internos e é um clássico para nós internistas. E no meu internato foi muito marcado por umas reuniões que havia no Hospital Santo António, umas temíveis reuniões de sexta-feira de manhã, em que nós tínhamos que apresentar, ler altas notas de alta perante todo o serviço. E depois havia ali muito brainstorming à volta daquilo, muitas críticas, às vezes alguns elogios, mas havia muita seriedade naquelas reuniões e todos nós transpirávamos para ter uma boa nota de alta para ler à sexta-feira. E, portanto, é um assunto que sempre me fascinou, por um lado. Por outro lado, há uma dissonância grande entre quanto eu gosto do assunto e quanto eu me desiludo cada vez que leio uma nota de alta. E aqui, sem querer dizer mal do meu serviço, eu, não é só no meu serviço, acho que é em geral, as notas de alta têm pouca qualidade. É o que eu tenho sentido. São muito longas, são pouco assertivas, não têm capacidade de síntese, nem têm capacidade de nos focalizar nas decisões, nas dúvidas. E eu não consigo ler uma nota de alta em 5 minutos e estar imediatamente no sítio onde devia estar depois de ler. E, portanto, isto a mim fez-me sentir que era mesmo importante dar um contributo para melhorar um bocadinho que as pessoas, a qualidade das notas altas que as pessoas fazem. E depois, nós na medicina, temos sempre a ver formações em áreas técnicas, a doença hepática, a insuficiência cardíaca, a DPOC, o AVC, e desde que acabamos o curso, nunca mais ninguém nos dá formação naquelas áreas clínicas mais básicas que nós ainda só estamos preparados para começar a fazer mais ou menos quando acabamos o curso. Portanto, aquela que a gente acaba o curso com a carta tirada, mas ainda não está capaz de conduzir na cidade. Tá? E é preciso continuar a investir, principalmente em especialidades como a nossa, continuar a investir nas nossas capacidades clínicas aparentemente mais básicas, como o raciocínio clínico, o registro clínico, a nossa capacidade de síntese e de comunicação. Eu acho que a nota de alta é um tópico daqueles que representam, melhor representam isto que te estava a dizer.
Portanto,
muita motivação para escrever o artigo.
Muita, e é a história da medicina também, porque há aspectos da medicina clássica que ainda temos perante nós. A história clínica tem 2.500 anos e é talvez, os historiadores da ciência falam que é o proto-raciocínio científico, não é? A colocação das hipóteses diagnósticas, depois o exame objetivo, a evolução do doente, faz tudo parte do método científico. Disseste tantas coisas bonitas e espetaculares, e há aqui uma que é uma pérola, que é, referes no artigo a medicina como a arte que aplica conhecimentos científicos. E há aí uma interface, que é entre aquele, o labor do médico, o trabalho do médico humano, o contacto humano, e o conhecimento dos avanços científicos da medicina. Mas aí no meio há um grau de incerteza muito, muito grande, que é o humano, demasiadamente humano. Diz assim, tu como também que já tiveste muitos internos e das aulas no ICBA já há várias gerações, como é que ensinas a lidar com incerteza aos médicos mais novos? Esta é difícil.
Não, essa é uma ótima pergunta, porque a incerteza faz parte da própria natureza da nossa atividade como médicos, não é? Quem não for capaz de viver com incerteza, de a tolerar, e eu diria até, de certa maneira, de a cultivar, não consegue fazer medicina. Eu incentivo sempre os meus internos, e não só, e os especialistas do serviço, e os meus alunos também, claro, a questionarem-se permanentemente, a não se apressarem, a não terem pressa de chegar a um diagnóstico, de encerrar uma leitura fisiopatológica, ou semiológica, ou clínica, e de se deixarem passar algum tempo naquela incerteza e aproveitarem a incerteza para fazerem boas perguntas, para partirem daí, para irem estudar de forma dirigida e esclarecerem essas dúvidas que nós estamos sempre a ter. E, de facto, a incerteza é que acarinhá-la e aproveitá-la para nos questionarmos cada vez melhor, eu acho que é um caminho muito importante para o nosso desenvolvimento como clínicos. Portanto, acho que...
O grande exemplo da ciência e do conhecimento iluminado e que vem desde os antigos gregos é que uma grande ideia científica ou a hipótese que nós colocamos não é a resposta que dá, mas sim as perguntas que levanta. E, portanto, adorei. Eu ficaríamos aqui horas a falar sobre o tema. Agora, uma provocação. Falas ali na enunciação da lista de problemas... Eu sei que tu conheceste pessoalmente e lembro-me uma vez e conversamos isso no jantar e falaste já num congresso o teu contacto com o Dr. Lawrence Weed, que te marcou muito, mas eu vou ser aqui um bocado old school. Tu falas que parece anacrónico na era da informatização haver espaço para o texto em campo livre e a nota ficar desestruturada. Mas também não achas que agora estamos num exagero e que há necessidade outra vez desse aspecto narrativo da medicina, colocar assim uma parte muito da história do doente como ele a conta, ou onde é que isso cabe, ou se calhar não tem sentido eu perguntar isto na nota de alta. E fala um bocado lá nesse Weed, ok? Está bem?
Lawrence Weed, sim, foi um privilégio meu e de outras pessoas que estávamos na Comissão Organizadora do Congresso Nacional de Medicina Interna em 2011. Nessa altura nós atirámos o barro à parede e convidámos o Weed para vir ao Porto falar, e ele veio, tinha 87 anos, e veio, e nós conhecemos-o pessoalmente, e foi extraordinário, e depois ainda mantive uma correspondência por e-mail com ele durante uns anos, e foi uma pessoa muito marcante como pessoa, mas não só como pessoa, como intelectual e como médico, como criador do registro orientado por problemas, que é, eu acho, uma matriz fundamental para a nossa metodologia de trabalho com sistemas complexos, como é o trabalho em medicina e em medicina interna em particular. Mas estavas aqui a falar na medicina narrativa. Eu não conheço bem a medicina narrativa, mas admito que poderá ser uma forma de personalização de cuidados e de até humanização de cuidados, incluir o próprio discurso do doente, a própria narrativa e a própria maneira como o doente experiencia a sua doença e tudo isso, e seguramente é uma área importante, é uma área muito importante até da medicina contemporânea. E acho, fico com muita curiosidade para ver como é que pode ser explorada na nossa atividade do dia a dia. Mas a nota de alta em particular, qual é a questão que tem? É que a nota de alta tem que ser um relatório, tem que ser um texto absolutamente sintético, tem que primar pela capacidade de transmitir de maneira muito eficaz o que é que aconteceu, qual é o plano daqui para a frente, o que é que está pendente, não é que eu escrevo uma nota de alta, tu lês e ao fim de 3, 5 minutos percebeste exatamente em que ponto é que as coisas ficaram. Depende muito da tua capacidade de estruturares a informação. Eu acho que é fundamental que haja campos livres numa nota de alta, e a questão aqui, que é meio paradoxal, é como é que nós então vamos estruturar o texto no campo livre? Porque nas áreas parametrizadas na nota de alta, isso não tem discussão nenhuma. Quer dizer, se o estudante esteve algaleado, e quantos dias esteve algaleado, o estudante, que diagnósticos teve, isso, as datas das consultas, o nome do médico de família, etc. Isso está tudo em campos parametrizados. Quando tu tens que escrever o teu relatório em campo livre, aí é que está o desafio de tu seres capaz de estruturar um texto em campo livre. E eu acho que o registro orientado por problemas é uma matriz que ajuda muito a estruturar um texto em campo livre. E se nós conseguimos dominar o registro orientado por problemas, conseguimos fazer um relatório muito mais assertivo e organizado.
Oh Vasco, isto foi provocador e claro, é pelos contrastes também que se explicam às vezes as coisas, não é? Este confronto. Temos que ter este registro sintético e para ser nós com as nossas vidas atarefadas e multitasking, etc., temos que ter coisas práticas, não é? E que tenham logo uma ação concreta. No entanto, há aqui aspectos da medicina narrativa do específico doente e que podem ter, imaginemos, pá, isto no contexto de uma catástrofe e que o doente esteve internado e perdeu o seu filho. Isto pode, estás a perceber, e estar este contexto e que o médico de família tem que saber e que isto está numa história. Eu acho que há estes pequenos momentos de medicina narrativa que podem até ser incluídos na nota de alta, mas sim, temos que pensar muito, muito bem nisto. Agora, assim, para finalizar, e a inteligência artificial? Há pouco tempo eu assisti na Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde sou professor, e vieram-nos mostrar a inteligência artificial a registar a consulta e no final a fazer todo um resumo. Ok? E olha que aquilo funcionou muito bem. Tens alguma experiência ou alguma opinião sobre a inteligência artificial? Se não tiveres, Vasco, diz que não tens.
Não tenho, tenho. É mal da pessoa que não tiver opiniões sobre inteligência artificial hoje, porque a inteligência artificial vai mudar completamente o que nós fazemos nos próximos 10 anos, é a minha sensação. Não só em medicina, mas muito em medicina. Eu também já vi uma experiência com inteligência artificial, exatamente do género que estavas a descrever. Duas pessoas a fazer uma entrevista clínica e depois a ferramenta de inteligência artificial registra um diário clínico, até registra hipóteses de diagnóstico, exames, sugere exames a pedir e terapêuticas a fazer, tudo. É bem impressionante. E a capacidade da inteligência artificial é uma coisa avassaladora a vários níveis. E interessa-me muito e estou muito curioso para começar a ter possibilidades de utilizar em algumas áreas da atividade do meu serviço, nomeadamente alguma investigação clínica, que eu acho que pode ser um aliado extraordinário.
Estou já a perceber, como diretor de serviço, que já estás aí a pensar em coisas. O Hospital Pedro Hispano é sempre conhecido pelas inovações, já.
Algumas, sim, algumas. Aqui nesta em particular, não tenho a certeza ainda se estaremos à frente de alguém, talvez não, mas ideias eu tenho. Por exemplo, gostava muito de ter uma ferramenta de inteligência artificial que fizesse, através de processamento de linguagem natural, passasse a pente fino os diários todos do internamento e me desse automaticamente alguns scores de fragilidade, algumas escalas de prognóstico, etc., em todos os doentes, sem termos de estar nós a calcular. Isto é só um exemplo. Agora, é evidente que mais ano, menos ano, já é a certeza possível, mas mais ano, menos ano, vai ser possível, com qualidade e com reprodutibilidade, implementar sistemas de inteligência artificial no, no, nos nossos sistemas informáticos que permitam recolher informação e organizá-la num formato de nota de alta, que tu depois, no fim, só tens que verificar se está correta e corrigir algum erro que haja. A minha questão é que, sim, senhor, isso pode ser útil, mas há uma coisa que a nota de alta tem, e não só a nota de alta, mas outras atividades, que é o facto de ela ser também em si formativa, ou seja, um interno ter que fazer uma nota de alta, ter que passar um processo pente fino e organizar aquela informação em forma de relatório, ter que pensar sobre o doente naquele momento, ter que tomar decisões sobre a reconciliação terapêutica, ter que comunicar de uma forma muito dirigida, que seja completa, mas seja breve e que seja muito clara para quem vai receber. Este exercício é um exercício muito educativo para o médico. E, portanto, ainda que eu possa usar uma ferramenta de inteligência artificial para o fazer, eu preferiria, para já, que os internos, os jovens, médicos mais jovens, e todos nós, continuássemos a fazer notas de alta sem recorrer à inteligência artificial. Isto pode ser não é para ser visto como uma posição conservadora, é mais a minha compreensão, pelo menos o meu entendimento, que fazer a nota de alta é em si um ato formativo e um ato pedagógico para quem a faz.
Vasco, concordo perfeitamente contigo e temos que ver a inteligência artificial realisticamente numa boa dose de pessimismo e numa boa dose de otimismo, como em tudo na vida. É uma ferramenta e não é por teres uma ferramenta que o idiota deixa de ser idiota, ok? Portanto, agora, quem é inteligente vai saber utilizar muito, muito bem a ferramenta e é isto. Há pouco, como sabes, o meu entusiasmo da ecografia point of care, que é uma revolução no exame físico, mas não destrói o exame físico, ok? E ainda há pouco estive no Brasil a falar numa universidade no sul do Brasil, e a falar da ecografia point of care aos alunos, do outro lado do Atlântico. E saiu-me esta frase, já com português do Brasil, já estava a me ambientar, e eu disse-lhes, a inovação é um jeito, não é? Isto ao Brasil.
Uhum.
É um jeito de ver as coisas, ou seja, a inovação não tem que ser o último comprimido, o último medicamento, é a tua mentalidade, ok? Isso é que muda, isso é que é a inovação. E a nota de alta, há espaço para inovação na nota de alta, mesmo com a inteligência artificial, e tornar-se uma coisa atual e moderna. E que mude, nós estamos sempre muito aos outcomes dos doentes, com um novo medicamento, uma nova técnica cirúrgica, e esquecemos este lado da informação. Organizar a informação salva vidas, certo? Portanto, temos que nos dedicar mais tempo a ensinar como organizar a informação corretamente.
Sem dúvida nenhuma. Eu diria que esse é o instrumento de trabalho principal do internista. É não nota de alta, mas a capacidade de integrar informação e de pôr isso ao serviço dos doentes, sem dúvida.
E ficamos aqui com a punchline, tendo a nota de alta como o nosso mote. E obrigado pela tua inspiração, pela tua iniciativa e de deixares isto plasmado em escrita na nossa revista, que fica histórico. E para chegar ao maior número de pessoas possível. E voltamos aos podcasts. Então, até breve. Obrigado, Vasco. Muito obrigado.
Obrigado, Marisco. Um abraço.
E fiquem sintonizados nos podcasts da SPMI. Leiam o artigo e até breve.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.